Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Confirma mudança em nome de município do estado do Maranhão.
Comércio varejista do estado apresenta a maior alta da série histórica.
O Ministério dos Transportes e o governo do estado vistoriam ponte de estreito e anunciam melhorias na BR-010.
Justiça Federal nega pedido do Ministério Público Federal e mantém obras de prolongamento da Avenida Litorânea.
E o governador Carlos Brandão lança ônibus 100% elétrico para a região metropolitana de São Luís e anuncia programas sociais e recebe o título de Amigo dos Evangélicos.
Você vai acompanhar também informações sobre o segundo dia da cúpula dos líderes que deve discutir transação energética lá na COP30.
Esses e outros assuntos a partir de agora, também com a participação dos nossos repórteres, porque está só começando
o Central Manhã desta sexta-feira. Hoje já são 7 do mês de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
E a gente agradece a você que já nos espera todos os dias para juntos fazermos o resumo das principais informações aqui no seu veículo de comunicação da sua preferência. Tem um telefone que fica sempre na sua tela para quem está acompanhando através do YouTube, através da televisão. Mas para você que está acompanhando no rádio, anota aí. O telefone é o 981879376. É o telefone da nossa produção. Você pode mandar o seu áudio, o seu texto, o seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Vamos só inverter aqui. Vou falar logo das tecnologias do mundo da mídia. O mundo da mídia, um dos patrocinadores aqui do programa Central Manhã, tem tecnologias inéditas para trazer para você, para melhorar a sua vida, para melhorar quem está hoje à frente de uma emissora de rádio e que durante muitos anos enfrentou aquele problema de ter de sair para poder conseguir patrocínio para a emissora. Então, a novidade do mundo da mídia permite, com tecnologia exclusiva, oferecer para a sua emissora de rádio o método simples, prático e fácil das pessoas anunciarem na sua emissora. Basta que você coloque a sua emissora no mundo da mídia, coloque toda a sua programação, todos os seus dados, e aí automaticamente o mundo inteiro pode anunciar na sua emissora. A gente está muito feliz em saber de que pessoas que muitas vezes, Jalber Pereira, nem quer anunciar, mas quer ajudar. Então, eles estão encontrando no mundo da mídia uma forma de dizer assim: olha, eu sou lá da cidade pequena, vamos lá da cidade de Timbiras, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Eu sou da cidade de Timbiras, eu estou fora, mas agora eu sou um empresário e eu quero ajudar a emissora de rádio de lá. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Só entra no mundo da mídia, grava pelo menos uma mensagem aí de 30 segundos, manda para lá e manda tocar quantas vezes você quiser. Automaticamente essa mensagem vai chegar na emissora de rádio, eles vão receber e vão fazer a veiculação. É uma forma. Então tem tanta forma. Aí o cidadão diz assim: olha, eu tenho uma empresa, eu tenho um produto aqui e eu quero anunciar aí em determinada região do estado do Maranhão, do estado do Pará, do estado do Tocantins, do estado do Piauí. Como é que eu faço? Busca mundodamídia.com, coloca lá o nome da cidade que você quer anunciar, escolhe a emissora de rádio e faz o seu anúncio prático e rápido, um minuto para poder você anunciar. E ontem eu tive o privilégio de ter uma primeira conversa com um dos precursores de tecnologia, de disponibilização de conteúdos para emissoras de rádio. E essa é uma notícia mais voltada, né, para os colegas de rádio do interior do Maranhão que retransmite a Central de Notícias Brasil. Edelson Moura é um dos precursores da comunicação, da disponibilização de conteúdos, com parceria com mais de 4 mil rádios no Brasil, através da sua empresa. Nós já estamos conversando, é um dos nossos convidados especiais, que deve fazer parte de um encontro que será realizado em São Luís, com a presença de todos os diretores de rádio que quiserem vir a São Luís participar desse grande encontro. Vai ser um dos nossos palestrantes e estamos também, claro, já começando a discutir parcerias para poder também disponibilizar um pouco da tecnologia que nós desenvolvemos com exclusividade aqui no estado do Maranhão, para que ele também possa utilizar nas parcerias com suas emissoras. Portanto, mais detalhes vocês vão ter que aguardar. Nós temos o oferecimento também de Alifarma Saúde para toda a sua família. Você pode visitar o portal alifarmasuplementos.com.br e fazer a sua compra do seu medicamento. Tem o Alag para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço e outros problemas. O Alag dá mais, previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, alivia o estresse, tem um monte de benefícios. Você encontra no portal ou liga direto para 8606-3142 e fala diretamente com o pessoal da Alifarma. Aí não esqueça de dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã e automaticamente você vai ganhar 20% de desconto. É o nosso brinde da parceria com o programa Central Manhã. Já vamos começar com essa operação. A polícia está botando para cima dos bandidos. Pô, bandido sem bala não tem como atirar em ninguém, né?
Pois é, fica difícil.
Difícil. Quantas munições foram apreendidas aí? Conte para a gente.
Muita munição. Foram apreendidas 15.680 munições de diferentes calibres, entre
elas .12, não vai matar mais ninguém.
Pois é, .12, que é aquela usada na escopeta daquele pessoal lá dos carros fortes. Pois é, .20, .22, .28 e .36.
Onde foi encontrado isso aí?
Pois é, além de 250 estojos de cartuchos, 43 quilos de chumbo e 130 armas brancas, entre facas, punhais e canivetes. Ou seja, não foi o arsenal porque não tinha arma de fogo, mas muita munição, muita arma branca, e a polícia realizando esse trabalho, viu, Beto? Um trabalho realmente muito forte. Vamos tentar ouvir aqui o delegado regional lá de Barra do Corda, o Júnior Brito. Temos o delegado, vamos acompanhar.
Mais uma ação integrada do Sistema de Segurança Pública do Estado do Maranhão, onde tivemos forças da Polícia Civil, do CTA, do GOI da ALI de Barra do Corda, da Guarda Municipal de Grajaú. Assim, a operação chamada Final Round, que quer dizer último disparo, visou a apreensão e a repressão do comércio ilegal de munições e armas de fogo. Foi apreendido pelas forças de segurança diversos materiais, muita munição, né, um duro golpe no crime de comércio ilegal de armas e munições. A ação foi na zona urbana de Grajaú e também na zona rural, no povoado Remanso. Dessa forma, foi apreendido pessoas, estão conduzidas, ainda está sendo feito os procedimentos legais para encaminhar à justiça. Também foi apreendido veneno comercializado de forma ilegal. Assim, é mais um combate ao crime organizado e tirando de circulação produtos ilícitos. E essa é uma ação determinada pelo nosso secretário de Segurança, Dr. Maurício Martins, e também pelo nosso delegado-geral. Então, continuaremos atuando de forma integrada, conjunta e com inteligência. A operação teve 8 alvos, né, onde foi distribuído todas as equipes policiais e obtivemos êxito. Assim, algumas pessoas foram conduzidas, no caso, 3 pessoas foram conduzidas, um SW4, muita munição, pólvora, chumbos, armas sem procedência, e ao final da operação nós iremos contabilizar e remeter tudo para a justiça.
Então esse é o delegado Brito Júnior, responsável lá pela delegacia de Barra do Corda. Essas pessoas não tiveram suas identidades reveladas. Agora cabe à polícia também, Gilberto, pressioná-los para tentar descobrir de onde vieram essas balas. Certamente não tem uma indústria balística lá em Barra do Corda. De algum lugar essa munição veio, entendeu? De algum lugar veio, então tem que ser investigado como foi que essas munições chegaram até Barra do Corda. E é o que reforça também o que está tendo esse trabalho até nas fronteiras.
Grajaú, né?
Aliás, em Grajaú.
Isso.
Saber como é que estão saindo. Porque que se sabe também que o Brasil não tem essa grande indústria de fabricação de balas. Muitas que entram no nosso país vêm do Paraguai, entendeu? E de outros países. Então é necessário que tenha realmente uma fiscalização muito forte e eficiente, mas a começar, como eu digo, nesse caso, de saber de onde foi que vieram e quem as trouxeram.
Se eu fosse o juiz, eu dizia assim: olha, vocês pegaram dos bandidos, agora usem essa munição para a polícia agora para poder prender os bandidos.
Já pode.
Né? Já pode.
Inclusive,
né?
As armas que foram apreendidas durante aquela operação lá de Rio de Janeiro, elas vão servir para armar as forças de segurança do Estado. Então já pode, já existe uma
lei que permite,
que permite,
né?
Inclusive, por exemplo, os carros apreendidos, carros roubados que tem uma data e que não aparecem os donos, esses carros eles podem ser usados em prol da segurança pública.
Pois é, e um episódio de extrema gravidade aconteceu na linha Mojó Terminal da Coab em São Luís nessa semana, envolvendo uma guarda municipal e um motorista do transporte coletivo. O que aconteceu? Segundo relatos do condutor, a servidora entrou no ônibus normalmente, mas ao descer apresentou uma carteira funcional de guarda municipal e exigiu que a viagem fosse considerada de carona institucional sem pagamento de passagem. O motorista afirmou que explicou a gente não poder conceder esse tipo de gratuidade, já que há uma orientação expressa por parte da empresa para não permitir embarque sem bilhete ou cartão de transporte. Diante dessa negativa, a mulher teria sacado essa arma de fogo e apontado em direção do condutor, aí num gesto de interpretado como ameaça e tentativa de intimidação. Tem essa lei que garante o agente de segurança andar gratuitamente no transporte coletivo, já? Você quer mais informado
dessa? Tem uma lei que garante, eu sei que policiais militares, Gilberto, policiais militares, os próprios motoristas de ônibus. Quanto à guarda municipal, eu não tenho essa informação.
Não cabe ao condutor, não cabe ao condutor estabelecer essa gratuidade.
Outra coisa que não está bem lícito aqui no vídeo, eu não sei se ela está uniformizada. Não lembro a blusa ali se tem alguma característica, porque para o profissional ter acesso a essa gratuidade, viu, Beto? Tem que estar pelo menos fardado.
De qualquer forma, não é um gesto de uma autoridade nesse momento sacar uma arma e ameaçar o motorista. Né?
O motorista, como qualquer funcionário, cumpre ordens. Quem manda na empresa não é o funcionário, quem manda na empresa é o dono. Muitas das vezes o dono nem manda. Quando a empresa tem muito funcionário, quem manda são os departamentos. Então, o que acontece? Se o motorista falou isso, é porque ele estava cumprindo uma ordem. Então, o que caberia a ela? Ela poderia gravar a conversa que estava tendo com o motorista e depois requerer dos órgãos competentes. Agora, sacar uma arma e apontar para o pai de família
dentro de um ônibus,
que poderia ter uma criança. Você imaginou se tivesse uma senhora, tivesse assustado e passado mal? Então, isso não é uma atitude correta, inclusive...
A gente pode ser disciplinado por esse gesto.
Inclusive, não temos...
Não
temos aqui a nota, mas foi divulgada uma nota da Prefeitura de São Luís, informando de que essa servidora, que não teve o nome divulgado, teria sido afastada do sistema e a arma recolhida. Então, aplausos aí para o prefeito Eduardo Braga e para toda a equipe dele, que rapidamente teve essa ação, que tem que ser desse jeito. Você é um prefeito, você é um governador. Se tem alguém que está dentro do sistema e que está causando problemas, então o que você faz? Tira essa pessoa.
Tira o problema,
é fácil.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com outras informações. Vamos confirmar aqui a mudança de um nome de um município, né? As pessoas têm que se acostumar agora com outro nome nesse município, depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Nós vamos trazer aqui rapidamente, né, a participação dos nossos teleouvintes. Só dar aquela explicação com mais embasamento jurídico.
Exatamente.
Né?
Existe uma grande diferença entre a gratuidade para a guarda municipal e para a policial militar. Por quê? Porque o policial militar, ele é um servidor estadual. O guarda municipal é um servidor municipal. Então, o que que acontece? No Maranhão, temos uma lei em vigor, é a lei número 5.174/2000, que garante gratuidade para o transporte urbano para policiais militares. Já para a guarda municipal depende de uma legislação de cada município. É diferente. Só que em São Luís foi apresentado o projeto, uma PL 0400/2025, foi apresentada na Câmara de São Luís para conceder a gratuidade a esse tipo de profissional, só que ainda não foi votado. Então, nesse caso, o motorista teve razão de barrar a Guarda Municipal, e ela não teve razão nenhuma.
Pois é. Governador Edson Lobão agora mudou de nome, é Ribeirãozinho do Maranhão.
Voltou às suas origens, porque Ribeirãozinho era um povoado, um distrito, que depois
foi emancipado e ganhou o nome de governador Edson Lobão.
Só que agora teve um referendo, você lembra, inclusive trouxemos até o nosso repórter Nardelli Oliveira à época, a população participou desse referendo. Pedindo que retornasse ao nome de origem. E agora chegou. Voltou.
Pois é. Nardelli Oliveira, Rádio Diamantina FM. Um abraço a todos vocês que acompanham aí pela Diamantina todas as manhãs. Um abraço ao nosso amigo Nardelli Oliveira. Vamos ouvir a ministra Carmen Lúcia falando sobre esse assunto.
Relator, portanto, vota no sentido da homologação do resultado da consulta, alterando, portanto, o nome do município de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado, que o Tribunal, por unanimidade, homologou o resultado da consulta popular plebiscito com a alteração do nome na forma do voto do relator.
Mais de 80% dos eleitores lá da cidade de Governador Edson Lobão votaram a favor da mudança do nome para Ribeirãozinho do Maranhão. Portanto, TRE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba de confirmar.
E só rapidamente também, Humberto, para ver esse plebiscito, como houve lá essa consulta pública, mas tem uma lei também que proíbe. Porque só é permitido na nossa legislação, inclusive a lei 6.454, olha só de onde ela é de 24 de outubro de 1977. Só é permitido de forma legal nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Aliás, não é permitido nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Então lá foi colocado, mas a justiça poderia muito bem extinguir. Mas o que é que eles fizeram? Tive a consulta pública para as pessoas decidirem. Mas se quiserem extinguir sem ter essa consulta pública, porque pode. Porque a lei diz que não pode colocar nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Ou, por exemplo, tem muitas escolas, Edson Lobão, que eu já vi no estado do Maranhão, tem inclusive a Ponte José Sarney, não pode. O presidente, o município, o presidente Sarney, também não pode, porque o Sarney ainda não morreu. Então tem muita, se for levado ao pé da letra, tem muito logradouro público no estado do Maranhão que vai ter que trocar de nome.
Pois é. Olha, rapidamente, James, só aqui, o Jonas Mendes já está no ponto conosco, daqui a pouquinho vai estar falando conosco, mas eu recebi aqui um teleouvinte, está acompanhando aqui o nosso programa, é o Cindy Clay, PM, ele está pedindo a reportagem da Central de Notícias Brasil, chame a Central, né? Chamando a Central, para fazer uma visita ao residencial Safira, você sabe onde é que fica? Residencial Safira. Ele disse que uma obra da empresa Canopus está prejudicando, levando muita poeira para a região. Tem mais imagens aí dessas obras, dizendo que falta Diz que olha como é que está ficando a situação dentro das residências. Vê se tem áudio nessa aí.
Isso é caso de saúde
pública.
O dia
está todo manchado.
Tem que chamar a vigilância sanitária, algum órgão responsável.
É, eu mandei um áudio aí, foi para áudio único. Aí tem que fazer um baixo assinado, seu Cisne, porque aqui já está demais. Meus filhos têm, principalmente a Radassa, está com problema respiratório. A Sara já está com o pulmão todo lascado de novo. Agora é a Sara que está com o pulmão ruim. Aí é com essa poeira, não dá não. Banheiro aqui em casa, se eu ter noção, até dentro de casa eu não consigo ficar com as minhas janelas abertas. O banheiro está todo manchado de poeira, de barro. Você lava, quando dá um dia, está todo manchado.
É uma obra grande que está sendo realizada, me parece que um condomínio está sendo construído, isso desde o ano passado, e nós estamos vivendo no período de estiagem com muito vento. Então o vento está levando a poeira dessa obra para a região circunvizinha, para as residências circunvizinhas. Nós aqui facultamos também um espaço para os responsáveis pela empresa Canopus dar as explicações, porque nesse caso aí os moradores estão dizendo que geralmente as empresas nesse período de estiagem elas usam caminhões-pipa para jogar água no local para evitar que essa poeira se espalhe pela região. Diz que o que não está acontecendo lá está prejudicando muitos moradores. Tá? E o registro da população do residencial Safira.
Isso não foi encontrado uma alternativa logo, Beto? Muitas pessoas vão, a tendência é
ter problemas de saúde, né? Principalmente idosos e crianças.
E passa a ser uma questão de saúde pública. Então, que os órgãos estaduais possam estar nos acompanhando e possam tomar uma providência. Mas vamos tentar aí na próxima semana lá no Residencial Safira. Então, eu gostaria até, Humberto, que ele mandasse aqui o contato para que a gente possa encontrar
as pessoas para ver o que pode conversar com certeza conosco. A mensagem dele deve ter o contato e aí a gente vai...
E saber se pode conversar conosco.
Exatamente. Também. Nós vamos agora chamar o repórter Jonas Mendes. É que ele acompanhou ontem um evento que foi realizado com o lançamento de programas e ações voltados aí para o terceiro setor. São programas sociais que devem atingir aí inicialmente cerca de 1.000 instituições que serão legalizadas, poderão se transformar para poder estabelecer convênios com o poder público para desenvolver ações sociais em suas respectivas comunidades. Mas quem sabe de perto, que conversou com as autoridades, foi o Jonas Mendes. Bom dia, Jonas.
Bom dia, comandante Humberto Fernandes, bom dia, companheiro Jalber, e você que acompanha nesse momento o Jornal Central Manhã. Realmente você já falou tudo quanto o que aconteceu ontem em uma casa de eventos aqui na nossa capital maranhense, com a presença do governador Carlos Brandão, que fez assinaturas, apresentou ações, tudo em benefício do povo do Maranhão. E com a presença de convidados especiais, dentre esses convidados, tivemos a presença de vários pastores que comandam várias denominações e igrejas, na verdade, aqui na nossa região metropolitana de São Luís. Inclusive, o nosso comandante aqui da Central de Notícias Brasil, Humberto Fernandes, foi um dos convidados especiais e nós estivemos lá conferindo. E começamos logo a ouvir, dentre as pessoas que colocaram à disposição, atenderam de forma muito carinhosa a reportagem aqui da Central de Notícias Brasil, o secretário Wellington Amorim, que é o secretário de representação social aqui do Estado do Maranhão, e ele explica mais um pouco do que foi feito ontem pelo governo do Estado neste evento através do senhor governador Carlos Brandão. Vamos acompanhar.
Hoje estamos lançando os programas, projetos e ações da Secretaria de Representação Social.
Que programas serão esses?
Nós temos o programa Instituição Legal, que vai ajudar instituições do terceiro setor e igrejas que prestam serviço social a fazerem a regularização do seu respectivo CNPJ. Então, quem não tiver o CNPJ poderá fazer através desse programa. Além disso, hoje, através do programa Maranhão Musical, estamos fazendo uma grande entrega de kits musicais para instituições do terceiro setor e para instituições religiosas que desenvolvam esse trabalho através da música. Até porque a música pública é um instrumento de pacificação social. Somado a isso, estamos também apresentando hoje a reformulação do programa Nota Solidária, em que novas instituições poderão se cadastrar e assim poderem ter os seus respectivos benefícios através do governo do Estado do Maranhão.
Muito bem, falou bem aí o secretário, o Elton Amorim. Também esteve bem acompanhada lá no evento, inclusive com outras deputadas e pessoas que o assessoram, foi a presidenta da ALEMA, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, que mais uma vez gentilmente falou aqui com a nossa reportagem.
Um momento onde o governo ele chega lá na ponta com as comunidades, principalmente com as igrejas evangélicas, né, proporcionando para a juventude, para as igrejas evangélicas, adquirirem kits musicais. E a gente sabe que as igrejas evangélicas, essas entidades, elas trabalham justamente com as famílias mais vulneráveis, né, com aqueles que mais precisam do apoio do Estado. E o Estado apoiando essas pessoas, está apoiando aqueles que mais precisam.
O evento foi realmente bastante movimentado, bastante concorrido, muita gente de várias partes do nosso Maranhão, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, e eu quase que me perdia, inclusive aqui do nosso convidado que estava lá representando aqui a Empresa Central de Notícias do Brasil, o nosso comandante Humberto Fernandes. Mas felizmente, no andar dos trabalhos, a gente conseguiu se reencontrar. Era muita gente bacana mesmo, presente. O governador Carlos Brandão, com aquela sua elegância inseparável, a sua pessoa, esteve atendendo carinhosamente a imprensa que marcou presença. Vamos ouvir o que disse o nosso governador do estado do Maranhão ao povo do Maranhão no momento de destaque do evento.
Então hoje nós vamos lançar aqui o Maranhão Musical, que é um dos programas que a gente entrega kits musicais para melhorar o louvor nas igrejas, porque o louvor ele aproxima as pessoas, ele leva as orações, ele leva também o sentimento e fortalece a nossa religião. Passar também a instituição legal, certo? A instituição legal é para regularização das CNPJs, das igrejas que estão aí de forma ilegal, e a gente precisa que elas sejam legalizadas para que elas possam, certo, ter essa parceria. Uma igreja que não tem toda essa regularização, a gente tem dificuldade de fazer parceria. Então, a instituição legal é outro programa que a gente está investindo mais de R$1 milhão para regularizar mais de 700 CNPJs. Com isso, as igrejas podem ter, certo, o seu aporte, elas podem receber doações, elas podem ser parceiras em várias ações. Também temos o programa da Nota Solidária. Uma parte desse recurso que é recolhido do ICMS, ele é revertido para as igrejas evangélicas e católicas para poder fazer seus trabalhos sociais. São mais de 150 instituições que hoje as igrejas evangélicas trabalham em parceria com o governo do Estado, levando, certo, cursos, levando capacitações, atendendo também as pessoas que têm dependência química, para a gente conseguir resgatar essas pessoas e colocar ela na sua vida normal. Então é um trabalho muito que funciona muito bem, graças à grande parceria com a igreja evangélica, que tem muita capilaridade. A gente não consegue chegar, o governo não tem perna para chegar nessas ações sociais com eficiência, como a igreja consegue.
Ok, companheiro, só destacando que ficou confirmado para este fim de semana, na verdade hoje, sexta-feira, até então, se isso vier a acontecer, na segunda-feira a gente vai confirmar aqui essas informações, o que foi que aconteceu, o resultado referente à eleição da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícias aqui do Estado do Maranhão, que tem sede localizada aqui na região central da capital maranhense. Desejo um bom fim de semana a todos nós, com os senhores, companheiros.
Muito obrigado, Jonas Mendes, parabéns pela cobertura, né? Nós vimos rapidamente que a movimentação estava muito grande, quero aproveitar e agradecer o convite especial feito pelo nosso amigo e irmão Wellito Amorim, que hoje comanda aí essa Secretaria de Representação Social do Governo do Maranhão, lembrando do papel social. Ontem aí o governador, diante dessa oportunidade, ele anunciou que aí foi entregue, me parece que na ocasião ontem, já foram entregues 120 kits de instrumentos musicais, pedindo preferência para aquelas igrejas menos, mais humildes, né? Aquelas igrejas que têm mais dificuldade de comprar os seus equipamentos para incentivar a juventude a aprender a cantar, tocar, né? Ter lá o pouco os instrumentos básicos, uma banda básica, né? Anunciou mais mil, que serão beneficiadas 1.000 igrejas com os instrumentos, com esse kit de instrumentos. Todas as igrejas que serão regularizadas, teve também um convênio com o pessoal do Iterma para poder regularizar os terrenos dessas igrejas, uma parceria com a escola de governo também para treinamento de líderes, para poder dar formação a novos líderes evangélicos e aqueles que agora terão uma igreja com CNPJ, fazer os treinamentos também para poder gerir melhor as suas igrejas e tendo apoio do governo para poder desenvolver as suas ações sociais. Foi muita coisa que foi anunciada, com a presença também de líderes de quase todas as regiões do Maranhão. A deputada Mical Damasceno, juntamente com a deputada Iracema Vale, outros deputados estiveram lá, o pastor Gil Denemi também esteve, representante de diversos ministérios, o André Souza esteve lá também, foi um dos homenageados, e nessa ocasião, no encerramento do evento, o governador Carlos Brandão e outras autoridades receberam, o governador Carlos Brandão recebeu o título de amigo dos evangélicos, pelo trabalho, pela atenção que tem dada, pela sensibilidade que tem tido com apoio aos movimentos na área do segmento cristão. Ele foi homenageado aí, recebeu, disse que agradeceu muito a forma como foi recebido e agradeceu esse título de amigo dos evangélicos. Jaime Pereira, vamos ter aqui um rápido intervalo novamente, já chegou na hora do intervalo e a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem à lei que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. A iniciativa, proposta pelos deputados André Rezende e Wellito do Cusso, garante novos direitos e mais inclusão a quem convive com a doença. Durante o evento, os parlamentares destacaram a importância da união entre sociedade e poder legislativo para fortalecer as políticas públicas de saúde e assegurar mais dignidade aos pacientes renais. Estudantes do Colégio Literato conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa. A visita fez parte de uma proposta pedagógica que aproxima os jovens do mundo profissional e do papel do legislativo na democracia. Durante o passeio, eles visitaram o plenário, o memorial do legislativo e participaram de uma palestra sobre como nascem as leis e o trabalho dos deputados estaduais. A experiência despertou o interesse dos alunos por política, cidadania e justiça. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. A grave denúncia do que você mostrou ontem acabou ganhando uma repercussão muito grande. Foi isso, Nildo Costa? Bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia a todos, a equipe Central Manhã, exatamente, nível nacional, né? Conversamos ontem com o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente aqui da comissão mista que investiga os fraudes aí do INSS, e logo na reunião, no início da reunião, ele falou o seguinte, que reforçou a denúncia, né, e disse que iria pedir algumas medidas, né, entre elas segurança para si e para seus familiares aqui em Brasília e também em São Luís do Maranhão, solicitar a expulsão, isso parece que ele já fez, né, solicitou a expulsão do deputado Edson Araújo, do PSB, aqui na CPMI já tem vários requerimentos para a convocação do Edson Araújo, né, que deve ser votada na próxima semana, né, nas próximas, depende aí do COP30, né, não sabemos como é que vai ficar o cronograma de trabalho, só que tem prazo, né, tem prazo de trabalho aqui a CPMI, mas deve, nas próximas sessões, devem ser votados aí esses requerimentos para a convocação do Edson Araújo, vim prestar esclarecimentos. E durante uma conversa com nós aqui, os jornalistas, a coletiva, o deputado Duarte Júnior disse o seguinte, que não ia pedir nesse momento, não foi solicitado a prisão preventiva ao deputado Edson Araújo, mas, no entanto, entretanto, todavia, não está descartado essa possibilidade por obstrução de justiça, né? Por obstruir investigações pelo fato das mensagens enviadas ao Duarte Júnior, ao deputado Duarte Júnior. Então, nós conversamos, vamos ouvir aí o que disse aí o Duarte Júnior, Beto, rapidamente.
Registramos essa ocorrência, pedi proteção, segurança à minha família, registrei também um pedido de expulsão no PSB, registrei também um pedido de apuração dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão por quebra de decoro parlamentar e todos os processos, tanto na esfera administrativa, interna, corporis, dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, como também processos cíveis e criminais, nós vamos abrir. Para deixar claro que ninguém está acima da lei, que nós vamos continuar atuando com toda firmeza, mas também precisamos garantir a segurança da nossa família. Isso, para que na próxima reunião deliberativa, na próxima semana, nós possamos aprovar a convocação e também aprovar a quebra de sigilo telemático, todo o sigilo que ele tem. Nós não apresentamos, enquanto jurista, não apresentei pedido de prisão preventiva para que não se perca a condição de testemunha, mas não descarto a possibilidade da prisão preventiva, não só por essa prática criminosa, mas principalmente por ter roubado milhões de aposentados pensionistas. Eu quero aqui sublinhar, registrar, quem é do Maranhão sabe os esquemas que acontecem com a pesca. Não podemos enganar. Eu não deixo para amanhã o que eu posso ter o dever de fazer hoje, a oportunidade que o povo do Maranhão me deu de fazer hoje aqui. O Maranhão é um estado que não tem a sua maior bacia hidrográfica do país, mas tem a maior quantidade de pescadores.
Pois é, esse assunto aí, o Jalva Pereira estava até falando dias atrás, eu não lembro aqui, Jalva, se foi ontem mesmo, se foi ontem, que você falou, né? E essa quantidade de pescadores, né? Aí teve alguém se avivando aí, pescou o nosso companheiro Adilson, né? E disse que tem uma lei aí que quem fabrica tarrafa, né? Que é pescador, quem fabrica rede é pescador e tal, tá, isso, bom. Bom, então realmente tem esse caso aí, são mais de 600, chega a quase 700 pescadores no estado do Maranhão, Jalva.
Pois é. 300 mil.
Pois é.
Eu até brinco com a mil, exatamente, perdão.
Viu, Nildo? A gente queria até brincar com a Dilson, perguntando se a pessoa que come muito peixe também poderia ser inserido como pescador. Mas o que chama atenção, viu, Nildo, é que tem gente que vive procurando problema, viu, Beto? Tem gente que vive procurando problema na vida. O Edson Araújo, claro, está facultado o espaço aqui para ele poder participar conosco também, mas ele já era investigado por esses supostos desvios do INSS. Aí, como se não bastasse, ele ainda vai brigar ainda com um colega de parlamento, sendo que um é do parlamento estadual ou do parlamento federal. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de passar despercebido, Nildo.
E com o vice-presidente, que pode sugerir pauta. O vice-presidente, na ausência do presidente, ele é que escolhe a pauta que vai ser votada. Então, portanto, o cara tem o poder lá dentro da comissão e que fala assim, ó, eu quero isso aqui para ser votado, esse requerimento, para convocar esse cara aqui. Não, para quebrar sigilo aqui, agora, como vai, ele já falou, que vai solicitar quebra de sigilos, né, telefônico, bancário, tudo, fiscal e tudo mais aí.
Na nossa região, Nilson? Quer dizer, na nossa região tem um ditado popular que diz que quem procura, acha.
Quem procura, acha. Pois e aí é o seguinte, tem um ditado que fala aí também, é o seguinte, quem não é visto não é lembrado, mas nesse caso, quem não é visto, né, é melhor você não aparecer, né? Entendeu? Então quem não é visto não é lembrado, é melhor você ficar quieto. né, foi que o Edson Araújo realmente entrou nessa boca aí, tem esse problema. E durante a reunião ontem da CPMI, o colega do deputado, o colega de comissão, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, que também faz parte da comissão da CPMI, se pronunciou, falou, se solidarizou com o Duarte Júnior e defendeu aí punição para os envolvidos na fraude do INSS.
Bora com... Presidente, primeiro, eu sou do estado do Maranhão, quero cumprimentar aqui o deputado Duarte, minha solidariedade, Vossa Excelência, que tem um trabalho muito forte no nosso estado na defesa do consumidor e aqui nessa comissão atuando de forma brilhante para encontrar os resultados que a CPMI propõe. Cumprimentar aqui o deputado Alfredo Gaspar, nosso relator, que tem valores familiares e, acima de tudo, também é um árduo defensor de valores cristãos. O nosso presidente da CPMI, presidente da Frente Parlamentar Evangélica dessa casa.
Obrigado.
Presidente, quero parabenizar e cumprimentar a Vossa Excelência pela leveza como toca a presidência e a firmeza quando é necessário para conduzir os trabalhos dessa comissão. É proibido explorar viúvas e órfãos, me refiro aos aposentados nesse caso. Se eles clamarem a Deus por ajuda, senhor presidente, Deus ouvirá e intervirá contra os opressores, alertando para severas consequências com punições divinas. Eu tenho certeza, só para concluir, senhor presidente, que essa comissão, pelo trabalho que Vossa Excelência, que o nobre relator, que os nobres pares aqui da comissão estão fazendo, ouvindo aqueles que precisam ser ouvidos, nós vamos encontrar respostas, nós iremos, de conforme com a lei preconiza, com o escopo da legislação, determinar a punição severa àqueles que praticaram crimes, que roubaram nossos aposentados. Mas eu tenho dúvida que, além do trabalho dessa comissão, das consequências que esses terão, também tem as consequências divinas, que com certeza serão severas por tudo que eles fizeram, todo o mal que eles fizeram para nossas viúvas e os nossos órfãos, que são nossos aposentados. Muito obrigado, senhor presidente.
Tá aí, Humberto, a fala do deputado Kleber Verde, né, do MDB do Maranhão, que solidarizou aí com o Duarte Júnior, né, nessa situação toda. E ontem, essa sessão aí do INSS, da comissão investiga esses fraudes do INSS, com a sessão que dispensa comentários, viu, Humberto Fernandes? Foi para ouvir Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Casa Civil do governo de Bolsonaro, ele é ex-senador, ele é ex-deputado, teve também 8 meses na presidência, né, ministro da Previdência e tal, que na época era ministro do Trabalho e Previdência, né, eram os dois ministérios. Aí, mas teve de tudo, Beto, menos investigações, menos para saber realmente como as coisas aconteceram. Foi, aliás, foi ato político, todos os dois lados. Para ter uma ideia, o cúmulo do absurdo, Beto Fernandes, teve pagode. Pagode. Hã?
Não acredito, Lildo.
Manifestação popular do Brasil, né?
É porque é o seguinte, eu muita correria aqui muito grande, né? Muito grande, aí eu não deu tempo de eu fazer o corte do pagode colocado pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. É que o parlamentar, para fazer pergunta e questionar o entrevistado, né, o depoente e tal, ele pode exibir vídeos, áudios, gráficos e assim vai. E ele pediu para exibir...
Rodar um pagodinho, né?
Exato, todo mundo ficou ali, o que é que vai sair e tal.
É para aliviar o estresse, Nildo Costa. É para aliviar o estresse, a intenção do deputado.
Aí rolou, sabe o quê? Revelação. Que aconteceu. Rapaz, eu vou te falar, cara. Sinceramente, não dá para acreditar.
Nildo,
os políticos zombam da nossa cara,
Nildo. Nildo, é porque a investigação deve estar acontecendo naturalmente.
Pois não, Nildo.
Pois é, meus amigos. Aí, sinceramente, a gente queria ver mais, né, mais apuração, mais coisas fluir, saber quem foi que pegou, como pegou, para onde foi. E acima de tudo, buscar, rastrear, para buscar o dinheiro de volta. Humberto Fernandes e Jovem Pereira, que eu sei que acompanha aí o Central Manhã. Não é justo nós pagarmos essa conta.
O que está sendo devolvido aí, está sendo devolvido. O governo federal está devolvendo aí e tal, inclusive está até fazendo propaganda que está devolvendo. Mas está devolvendo de quem? Está devolvendo da gente, nós estamos pagando. Não foi pego um centavo de quem desviou, de quem pegou, entendeu? Então, isso é um absurdo, isso é um cúmulo. Quer dizer, o próprio aposentado que foi lesado, ele próprio agora está pagando. Aí não dá.
Nildo Costa, muito obrigado. A sua missão não é fácil aí, acompanhar essa investigação, transformar em notícia.
É acompanhar as investigações, Gilberto. E também trazer esses casos que, para eles, pode não ser, mas para a gente acaba se tornando engraçado. Como é que uma investigação, o depoente ele é chamado para dar explicações e lá na hora rola o pagode.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu também estou conectada nesse grande programa do governo do Maranhão. O tablet é uma importante ferramenta para auxiliar nos estudos e deve ser utilizada para o bem. São mais de 250 mil tablets que já estão sendo entregues aos alunos da rede estadual de ensino. E 30 mil professores estão recebendo Chromebooks para auxiliar em suas aulas. Tudo certo, turma?
Tudo certo!
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos rapidamente aqui, porque ainda temos nós temos ainda muitas notícias para pouco tempo. E agradecer aqui ao Lelé, o Alexandre, está nos acompanhando, claro, transmitindo através da rádio que nós vemos agora, a Liberdade FM, TV Liberdade, ao vivo, lá na região de Bom Jesus das Selvas.
Bom Jesus das Selvas é uma dessas cidades que completa aniversário agora no próximo dia 10.
Isso, e 29 anos da rádio Liberdade FM, com uma equipe maravilhosa que eles têm lá. Maria Lopes também mandando um bom dia para todos. O Anivaldo Estrela, lá de Barra do Corda, seu Toim, grande abraço a todos vocês, Anivaldo, do grupo Gitirana de Comunicação.
Anivaldo é repórter e não mandou mais a reportagem para a gente.
Anivaldo Ávila, mais notícia também da região de Barra do Corda, aqui para o nosso programa Central Manhã. A Maria Lopes diz assim, enquanto o presidente do Brasil gasta bilhões em seu barquinho, os nossos idosos estão na fila de espera, há 365 dias para fazer uma fisioterapia. Isso é uma vergonha. Lula tem barra?
Eu não sei. Seja mais um pouco mais claro.
Talvez ela usou uma figura simbólica para esse cara. No barquinho de Belém, lá do navio. O Geraldo Ferreira, um abraço ao Geraldo Ferreira, a todos que estão nos acompanhando aí no interior do Pará. Esse não está na COP30, lá em Belém.
Eu até perguntar se o Geraldo é conhecido como Magrão, se o Magrão teria sido convidado para participar da COP30 ou se ele for para prestar reparos lá no Cruzeiro.
Ele está dentro mesmo da selva amazônica. Da Mata Atlântica, lá no município de Novo Repartimentos, junto com seus amigos, seus familiares. O Antônio Sobrinho, que é lá de São João do Caru, também ele disse: obrigado a todos, parabéns aí o Central Manhã pelo jornalismo nota 10, deixando nosso estado e nosso município bem informado. Luiz Mar Fernandes, parabéns ao governador pela iniciativa de apoiar a regularização das igrejas. Rapidamente, Ministério do Transporte, Jalber Pereira, o ministro dos Transportes, o pessoal do governo do estado do Maranhão vão hoje à cidade, à divisa do estado do Maranhão com o estado do Tocantins, o governador Carlos Brandão, o Renan Filho. Nessa ocasião vão anunciar aí mais investimentos naquela região. Aí onde a ponte caiu, isso, a ponte que liga o Maranhão ao Tocantins.
Inclusive já está bem avançada as obras, viu?
Pois é, serão mais 278 milhões de reais em investimentos. O SEBRAE também está fazendo um trabalho para recuperar a economia da região, que foi bastante prejudicada com essa queda da ponte. Também o SEBRAE está fazendo um trabalho. Essas obras da nova ponte, que será entregue pelo governo federal até o final do ano, já atinge 75% da execução, conforme a avaliação, e o investimento de 171 milhões de reais da União. A estrutura de 630 metros de extensão vai restabelecer a ligação através da BR-226 com a Malha Nacional. Então, estão aí, é uma grande estrutura, né? Já é uma obra de engenharia. A Justiça Federal, ela indeferiu o pedido de liminar que foi apresentado pelo Ministério Público Federal aqui do estado do Maranhão, que buscava suspender as obras de prolongamento da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Nós noticiamos isso. Esse fato aqui.
Negou, né? Para o pessoal ficar mais entendido.
Isso, negou. Então...
O Ministério Público pediu...
E a Justiça Federal negou. Então, olha, a ação civil foi movida pelo Ministério Público Federal contra o estado do Maranhão, questionando essa execução desse trecho aí da Avenida Litorânea. Porém, a justiça negou. Estão sendo investidos aí com a extensão de 5 km e 100 metros. O projeto está orçado em R$ 237 milhões, financiado aí com recursos federais e vem sendo executado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura. É a parceria do governo do estado com o governo federal. E aí, também um dos motivos da reunião entre o governador Carlos Brandão e o presidente Lula, recentemente, para falar também do andamento dessas obras, porque é muito recurso federal que tem vindo para o estado do Maranhão e estão avançando as obras.
Só, né? Para a gente deixar claro aqui, Humberto, que a gente não está politizando aqui a situação, qual é o papel do Ministério Público? Existe uma situação, toda vez que aparentar, entendeu? Ou que mostrar indícios de algumas situações...
De alguma ameaça
meio ambiente, ou de ilicitude, qualquer situação. Então, é dever do Ministério Público formalizar a denúncia...
Levar isso ao conhecimento da justiça.
Exatamente, e oferecer à justiça. Então, o que acontece? A justiça ela vai analisar, vai verificar e vai ver se tem procedência ou não. Se tiver procedência, dá continuidade às investigações para que o caso seja julgado. E se não tiver, vai arquivar o processo, que foi nesse caso. Negou, arquivou o processo acabou.
Vamos falar agora rapidamente de outra obra de engenharia que está sendo feita, Jovem Pereira, que deve reduzir o tempo de viagem para quem vai para a Baixada Maranhense.
Isso,
quase 3 horas.
É aquela estrada, Roberto, aquela via que sai de São Luís, vai para Itapecuru, pega
BR-135, entra para
Najatuba e vai sair em São Vicente, em São João Batista. Conheço ali.
São João Batista, você conhece essa área, né?
Sim, sim.
O governador Carlos Brandão esteve lá no local onde estão fazendo lá uma obra de engenharia. Vamos ouvir o governador nesse... explicando para nós, mostrando
essa área.
Pessoal,
estamos aqui em Anajatuba, acompanhando essa importante obra, um desafio da engenharia, a travessia da Baixada, que começa em Anajatuba, são 15 quilômetros até a beira do rio Mearim. Aqui nós vamos colocar uma balsa para atravessar para aquele outro lado, que é o município de São João Batista. E lá a gente segue em frente, são mais 30 quilômetros até chegar no município de São João Batista, para chegar mais rápido na Baixada. Essa é uma implantação de uma obra, uma coisa complicada, uma engenharia difícil, que muitos não tiveram coragem de fazer. E a gente hoje encara isso aqui como uma realidade. Vai reduzir mais de 3 horas o acesso até a Baixada. Vai dar mais conforto, mais segurança, mais mobilidade e vai valorizar o povo da Baixada. Além do escoamento da produção, vai ter mil e uma utilidades. Portanto, estou muito feliz porque as obras estão bastante adiantadas e até o final de dezembro a gente quer entregar isso com uma grande festa. Um sonho que está se transformando em realidade.
Pois é, Jovem Pereira, você conhece essa região, é uma região alagada, né?
É a região de Campos, viu, Beto? Por isso que ele fala que é uma obra complexa, porque imagina a profundidade da lama que não tem ali. E para você ter uma ideia, a gente teve um projeto complexo como esse que foi lá, a Ponte da Baixada, a Ponte Central Bequimão, que para você ter uma ideia, 580 metros, foram investidos R$ 72 milhões. E o que se sabe lá dessa travessia, que primeiro vai ser colocada uma balsa, mas futuramente vai ser construída uma ponte, que vai ficar muito mais acessível. Então isso aí vai reduzir por mais de 3 horas, como disse o governador, esse trajeto até a Baixada Maranhense. E quem vai ganhar com isso? Os baixadeiros.
Pois é. Eu falei ontem, né? Está redesenhando o mapa da região da Baixada Maranhense. Mas eu quero trazer agora, será se nós podemos ter a esperança de ter um sistema de transporte coletivo em São Luís, na região metropolitana de São Luís, um pouco mais confortável, um pouco mais moderno? Olha esse ônibus que está sendo testado aqui em São Luís. Então, esse é um ônibus 100% elétrico, né, que oferece conforto aí para... tem até sonora também a respeito desse assunto, mas é um ônibus que chegou 100% elétrico, já poderia dizer, não consome combustível. Então, pega o carregador e aí se você colocar, por exemplo, a energia fotovoltaica, aquela da energia solar, para carregar esse tipo de ônibus, então o custo da movimentação desses ônibus, da implantação desses ônibus em São Luís, vai ser bastante reduzido. E com isso, a intenção do governo do estado é reduzir o preço das passagens, oferecendo ônibus com ar-condicionado, ônibus moderno, mais confortável, tem aqueles carregadores de celular que fica do lado, é uma série de outros benefícios em um ônibus que não faz barulho, não polui o meio ambiente, né? Não joga o CO2 aí na camada de ozônio, né? Então é um ônibus muito moderno que está sendo testado aqui em São Luís e a possibilidade já de dar compra de mais ônibus para colocar em circulação aqui na região metropolitana de São Luís. Portanto, está aí essa novidade. Tem o vídeo? Tem que localizar o vídeo? Vamos ver rapidamente para não ficar só nas minhas palavras.
Alô, alô, passageiros do Marubão com destino a São Luís.
Esse busão aqui tem menos poluição, menos barulho e mais conforto para vocês. Pessoal, esse é o primeiro ônibus 100% elétrico que nós estamos testando aqui em São Luís, para ocupar o espaço na região da Grande Ilha, São Luís, Passo Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, para que a gente possa atender o semiurbano. Nós estamos vendo a viabilidade e o desempenho para trazer essa nova tecnologia para essa região da Grande Ilha. E estamos aqui no Rangedor, onde tem um ponto de carregamento de carros elétricos. Lembrando que esses ônibus são muito mais econômicos, então tem uma grande chance da tarifa ficar mais em conta, desde que nossos estudos comprovem isso. Ele é todo equipado com ar-condicionado, câmeras, sistema de segurança, painel de LED, USB, microfone para comunicação interna, assentos super confortáveis e, claro, acessibilidade total. É o Maranhão acelerando rumo ao futuro da mobilidade.
Olha aí, Braz.
Não, agora quero ver se vai ter a
competição agora. Competição. Braz, compra pelo menos uns 200 desse aí, bota logo, porque o Brandão saiu na frente nessa, né?
Não é possível. Se bem que ele já está perdendo a educação.
Esses dois homens têm que estar juntos. O pessoal tem dito muito isso nas redes sociais, porque assim, é cada um tentando fazer melhor do que o outro, né? Então, como está sendo construída e implantada a Avenida Metropolitana, que é um novo corredor com 6 faixas, cortando aí os 4 municípios da região metropolitana de São Luís, aqui da Grande Ilha. Aí logo em seguida já está sendo estudada a possibilidade da implantação desses ônibus. E, claro, não é só para o novo corredor, vai ocupar também os demais corredores. E aí, Jovem Pereira, o que me chamou a atenção também é que o ônibus é cheio de câmeras. Tu viu um painel lá o tempo todo. Bandido não vai querer mostrar a cara dentro desses ônibus, né? Então a segurança também pode ser bem maior, porque tem um sistema de vigilância eletrônica dentro de cada ônibus, e todo mundo vai estar sendo monitorado. Portanto, que venham os ônibus elétricos, que aprove logo isso aí. Muito obrigado a todos, bom final de semana, vamos descansar um pouco e segunda-feira estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
O resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Música.